E um dos mercados que teve a semana mais agitada nesses últimos dias foi, sem dúvida, o mercado do milho. Não só muita agitação, mas também muita especulação, marcando o caminhar das cotações na Bolsa Brasileira, na B3, no mercado futuro norte-americano, na Bolsa de Chicago. E claro, né, isso trazendo impactos para a formação dos preços, em especial para o produtor, e tudo isso está na conta e precisa de entendimento, de análise, para que o produtor possa redefinir as suas estratégias. Quem nos traz esse resumo da semana é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, já nos fazendo companhia nessa sexta-feira. Boa tarde, Enilson. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco novamente aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Vamos falar desse mercado nada monótono dessa semana, né?
É verdade, foi uma semana bastante agitada, foi uma semana de bastante notícia, mas eu queria entender de ti, Enilson, se todas essas notícias, se todas essas informações tiveram um impacto efetivo nos preços, ou algumas delas tiveram uma influência mais profunda e que vão durar mais tempo nesse caminhar das cotações.
Ah, no momento como esse, é natural a gente ter as especulações climáticas, né? A gente tem um desenvolvimento, uma finalização de plantio de milho nos Estados Unidos, que daqui para frente vai trazer elementos de clima para entender potencial de lavouras e produtividade. A gente tem uma finalização de safra, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina, que o elemento de clima, seja uma geada no Paraná, as enchentes que a gente tem visto na Argentina, vão ter alguma capacidade de mexer nesse mercado. Então, sim, tem um elemento novo, um elemento ainda não precificado dentro das cotações, mas nada que mude a nossa leitura de fundamentos, né? Quando a gente olha em especial para o mercado brasileiro, mesmo com alguma geada no Paraná, Mato Grosso do Sul, um problema aqui ou acolá de clima, o mercado tem posicionado já uma boa safra, uma safra, diria, uma safrinha acima de 110 milhões de toneladas. Então a leitura de fundamento fica descolada da leitura sobre clima e da leitura especulativa que o clima traz.
Agora, Nilson, quando a gente observa essa movimentação e essas sinalizações que o mercado foi dando, é possível perceber que, apesar dessas perspectivas de uma safra cheia, a gente vê as estimativas começando a chegar e realmente de uma produção recorde no Brasil, olhando só para a segunda safra, a gente tem números muito robustos, mas esses repiques de alta que o mercado registrou fazem sentido essas movimentações do mercado, essas preocupações pontuais ligadas ao clima, mas também a outros cenários. Elas vão ainda aparecer, elas vão continuar acontecendo até que a gente entenda o tamanho real dessa segunda safra de milho?
Sim, faz sentido e vai continuar acontecendo. A gente costuma brincar aqui dentro da casa que, por mais que o mercado tenha uma direção, ele não vai em linha reta, né? Então, por mais que a gente possa estar diante de uma safra, de uma segunda safra aqui no Brasil, em volumes elevados, é natural que daqui, para os próximos 3 meses, por exemplo, que é o período de colheita dessa safra aqui no Brasil, a gente tenha altos e baixos. E é importante para o produtor e para o mercado acompanhar, em especial o clima aqui, que já está em um estágio mais finalizado, mas principalmente nos Estados Unidos. A leitura por lá de início de plantio é que diria que até meados de junho, julho, talvez até agosto, o mercado climático norte-americano, tanto a gente está falando de milho, mas também para soja, tem a capacidade de trazer esses ajustes, essas variações, que no limite pode ser uma oportunidade de comercialização para o produtor brasileiro. Então, sim, faz sentido e sim, deve ser um elemento, essa complexidade, essa volatilidade, em especial para o clima, um fator presente nos próximos meses.
Como é que está a sua perspectiva ou a perspectiva da Celeris para essa segunda safra? Já já a gente vai falar sobre a safra americana, Nilson, mas olhando para a safra brasileira, quais são as perspectivas da Celeris? Quais são as suas preocupações agora em relação a esses estados que ainda precisam de algumas chuvas para terminarem de concluir as lavouras? Enfim, qual o balanço de vocês até esse ponto?
Carla, o consenso de mercado é que a gente está caminhando para uma safra cheia. Ah, diria que talvez até hoje a gente está próximo de 108 milhões de toneladas de expectativa de produção para a safra de inverno, mas eu diria com um viés de alta. O que a gente tem visto nesse estágio final das lavouras, algumas já em final de enchimento, maturação, algumas já quase prontas para serem colhidas, é de fato um potencial de safra muito alto. A gente rodou algumas áreas, viu alguns relatos de áreas para serem colhidas ali de 130, 150, 200 sacas por hectare no Cerrado. Então, a sinalização é muito positiva. E eu junto essa leitura com uma leitura que a gente já tem desenvolvendo aqui dentro da casa, que a elevação dos preços de milho que estão acontecendo desde ali de outubro, novembro do ano passado, teve dois impactos muito importantes para esse crescimento de oferta. O primeiro deles, aumentou a área plantada. Então, o produtor viu mais margem nessa safra que ele tá para colher. Então, ele aumentou a área plantada. No segundo momento, como segundo efeito, ele também acabou apostando em pacote tecnológico, seja semente, fertilizante, em especial nitrogenados, que são muito coerentes com esses níveis recordes de produtividade que a gente tem observado em parte das lavouras. Naturalmente, clima também ajudou. A gente teve um início ali muito difícil, né? Um excesso de chuva em janeiro, fevereiro. O produtor teve dificuldade de colher a soja e implantar a lavoura de milho. Mas, por outro lado, a gente viu chuva em boa parte do Cerrado. A partir de março, abril, diria que até maio, início de maio, a gente teve chuva, que não é comum. Então, essa conjunção de fatores literalmente gerou uma tempestade perfeita para produtividades mais altas, um consenso de produtividades mais altas para a safra de inverno. O que é ponto de cuidado que a gente tem visto aqui dentro da casa? Acho que é importante alinhar, em especial com os produtores. É natural, a gente está vindo de uma safra de soja também bastante robusta, acima de 173 milhões de toneladas, uma colheita de inverno bastante forte, o que é positivo, porque mais produtividade. O limite é maior, mais produto para o produtor vender. Mas, por outro lado, a gente tem visto uma pressão logística muito forte e há essa expectativa para os próximos 3 meses. Conforme essa safra for sendo colhida, junho, julho, agosto, uma elevação de custo logístico que tende a pressionar os preços locais do cereal. Então, acho que o grande ponto de cuidado daqui para frente no curto prazo não é nem um ponto de clima, é muito mais um ponto de gestão de comercialização, questões logísticas de armazenamento, que vai passar a ser a pedra no sapato dos próximos 3 meses.
Eu queria justamente entender como é que você está avaliando também esse período de preços para esse milho safrinha e de oportunidades de negócios. As estratégias vão ter que ser muito detalhadas para que o produtor possa fazer a comercialização de todo esse milho, o escoamento disso tudo, considerando algumas dificuldades logísticas de armazenagem, fretes mais altos que deverão ser registrados também durante essa segunda safra de milho, né, Nilson? Todos esses desafios têm que estar na conta do produtor para ele entender suas margens.
É isto, é isto. A boa notícia em todo esse cenário, ou duas boas notícias nesse cenário, é melhor a gente fazer conta com boa produtividade do que com produtividade ruim. Então, esse primeiro passo acho que já é positivo, é mais produto disponível para o produtor tomar a decisão e gerar margens, né? Acho que esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a gente tem visto, especial no Cerrado, que o produtor vendeu mais, já teve uma venda antecipada maior do que ele fez, por exemplo, nos últimos 2 anos. Então, ele aproveitou momentos de preços mais altos nos últimos 3, 4 meses para ter uma evolução interessante, fazer preço médio, que é positivo. O que é elemento de cuidado? E aqui a nossa leitura dentro de casa aponta talvez dois momentos diferentes de preço até o resto do ano. Esses 3 próximos meses, junho, julho, agosto, com meses de pressão de preços locais. Vai ser difícil a gente ter um elemento novo. Pode ter algum elemento de clima nos Estados Unidos, câmbio aqui e acolá para sustentar preço, mas o fundamento do mercado me diz que o preço local deve ser mais, deve continuar pressionado, ou deve ficar pressionado nesses próximos 3 meses. A partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, a leitura que a gente tem é que o elemento de demanda, tanto exportação quanto o mercado interno, em especial usinas de etanol de milho, proteína animal, tem a capacidade de trazer equilíbrio para esse mercado e trazer preços mais firmes para o final do ano. Então, a recomendação que a gente tem posicionado aqui dentro de casa, claro, para aquele produtor que tem poucas vendas, que tem as contas a serem pagas ali no 30 do 8, 30 do 9, é difícil fugir desse mercado de baixa, mas aqueles que já venderam uma parte interessante, que tem armazenamento, que tem capacidade própria ou local de manter esse milho, deixar essa comercialização para a janela mais próxima do final do ano. Porque a gente ainda entende que, por mais que a gente está vindo de uma safrinha cheia, de uma segunda safra cheia, que o 2025 é um ano de preços firmes após o período de estresse de colheita ali dos próximos 3 meses.
Então a gente pode entender que temos aí um cenário mais de menos oportunidades de bons negócios, portanto, nesses primeiros 3 meses, mas depois o mercado já volta a tomar um pouco mais de fôlego e pode talvez atrair novos movimentos por parte dos vendedores. E nisso a gente pode avaliar dessa forma?
É isso, é isso. Eu diria que mais para o final do ano a gente vai ter esperado uma força de demanda que traga algum contrabalanço a esse excesso de oferta. E é importante. O ano passado a gente teve uma exportação relativamente pequena,
Sim.
muito porque os preços locais estavam muito altos, né? Estava acima da paridade de exportação. Com a safra ali próximo, com a safra entrando agora nos próximos meses, a leitura que a gente tem aqui dentro de casa é que os preços podem cair a ponto de viabilizar os negócios de exportação. Então, conforme essa exportação for tirando um pouco do excedente de curto prazo, esse milho que vai ser colhido nos próximos meses, junto com os elementos locais de demanda das indústrias internas, esse possa ser o fator que mais para o final do ano tem a capacidade de sustentar as cotações locais de preço e, consequentemente, direcionar oportunidades melhores para o produtor.
Certo. Enilson, como é que a gente avalia? Você citou a safra americana. Como é que a gente avalia? Essa questão climática por lá agora, muitas chuvas, temperaturas um pouco mais baixas, trazendo também certos alertas para o mercado. Ao mesmo tempo, essa perspectiva de uma safra recorde por enquanto por lá também, um aumento de área considerável. Como é que todo esse desenhar da safra 25-26 dos americanos está impactando o cenário global e também para o produtor brasileiro ou para o mercado brasileiro de milho nesse momento?
A expectativa, de fato, para esse ano, para o ciclo 25-26 nos Estados Unidos, é de um crescimento de área, isso já parece estar dado. E aí vai depender muito do ambiente climático, das condições climáticas, para a gente falar se vai ter uma safra ali próximo de 390, acima de 390 milhões de toneladas, que diria que seria uma safra baixista, neutra baixista para preços internacionais. Então, eu diria que, do ponto de vista externo, a gente tem muito mais uma força, digamos que de estabilidade, a pressão sobre as cotações lá fora e aqui dentro. E aí a importância do mercado local, da indústria brasileira, seja de proteína, de biocombustíveis, de sustentar os preços locais para até ter algum tipo de descolamento do preço Brasil em relação ao preço norte-americano.
Isso tem espaço para acontecer, mas vamos ter que olhar para a questão climática. Como é que vai ficar também a competitividade e a demanda pelo milho norte-americano quando a gente olha para o cenário internacional, Enilson?
Olha, eu diria que dentro de uma normalidade de clima, escolhendo o que normalmente costumam colher, diria que Estados Unidos volta para o circuito com maior força do lado vendedor e exportador. Qual é uma boa notícia ou copo meio cheio nesse cenário, pensando em Brasil? Que normalmente as exportações norte-americanas ficam mais próximas para o final do ano e começo do ano de 2026. E aí eu entendo que nesse período, boa parte das exportações brasileiras já tenham acontecido. Então, tenho a capacidade diria que dentro de uma normalidade de clima, a produção norte-americana tende a ser um fator baixista, tende a competir com o milho brasileiro, mas muito mais para o milho de final ali de ano, começo de 26, do que propriamente esse milho que vai ser colhido e exportado nos próximos 4, 5, 6 meses. Então, de certa forma, o milho brasileiro tem conseguido chegar mais rápido e mais competitivo nesse curto prazo, o que, de certa forma, é suficiente, é visto com bons olhos para a sustentação de preços do segundo semestre.
Enilson, o cenário de desequilíbrio entre oferta e demanda, que o cenário que o mercado global de milho vinha enfrentando, vai ser reajustado nessa temporada 2025-26? Ou é cedo para a gente falar sobre isso? Porque tem as safras não só dos Estados Unidos, mas do Hemisfério Norte ali se desenhando, a segunda safra do Brasil também precisando se concluir. Como é que esse quadro global está se comportando? Pode se reequilibrar novamente ou ainda não?
Bom ponto, cara. É, de fato, falta a confirmação de clima. A gente está no início da safra 25-26, então é muito cedo para definir alguma coisa. Mas quando a gente olha para as intenções de área plantada, que é o primeiro elemento ali para construir um reequilíbrio entre oferta e demanda, a gente tem visto um cenário de crescimento de área nos Estados Unidos, um crescimento de área na China, que é o segundo maior produtor de milho do mundo, e uma primeira intenção, um primeiro olhar também para crescimento de área no Brasil no ciclo 25-26. Então, os primeiros entendimentos da safra 25-26 é que, de fato, possa haver um crescimento de oferta e trazer algum equilíbrio entre oferta e demanda. Dois pontos ou dois senões para essa análise. O primeiro deles é o elemento do clima, naturalmente. O segundo é a força da demanda. Com esse preço baixo, relativamente baixo de milho que a gente tem visto lá fora, a gente tem visto bastante força demandadora. E é justamente esse crescimento de demanda que fez o mercado se desequilibrar no ciclo 24 e 25. Então, a depender de onde para onde que esse preço pode ir, eu ainda vejo uma força de demanda que pode vir como surpresa, em especial a partir do próximo ano. Porque os preços ainda estão atrativos para o lado da compra, trazer também um pouco de equilíbrio para esse mercado. Então, eu diria que esse é um elemento a ser monitorado, tanto do ponto de vista de clima, quanto do ponto de vista de demanda por esse milho ao longo do resto desse ano e ao longo de 2026.
Bom, a gente vai acompanhar. Enilson, quero te agradecer muito pela companhia nessa sexta-feira. Assim, fechamos bem a semana, entendendo exatamente todos os pontos de destaque e serão destaque também no início da próxima semana. Estamos de olho em tudo isso que você nos traz, principalmente nas orientações para o produtor, porque, como você falou lá no começo, a gestão da comercialização vai impactar mais do que o clima daqui para frente. Então, vamos ficar de olho nisso. Meu amigo, muito obrigada. Volte sempre. Você é sempre muito bem-vindo. Você e todo o time da Celeris aqui no Notícias Agrícolas. Uma boa sexta-feira para você e bom final de semana.
Obrigado, boa tarde a todos que nos acompanharam. A gente fica à disposição aqui na consultoria, seja por meio de nossos contatos, nossa rede social, para trazer mais luz para esse mercado ao longo dos próximos meses.
Maravilha, muito obrigada, um abraço para você e até mais.
Obrigado, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, essa mensagem muito importante do Enilson, essa gestão comercial, o farmer selling, o ritmo das vendas, ele vai ditar um ritmo muito mais certeiro para o mercado, a partir daqui do que efetivamente o clima. Como o Nilson falou, nós temos uma pressão sobre o mercado do milho nesse momento, inevitavelmente, por conta de uma oferta que deve ser bem maior. Então, os próximos 3 meses deverão ser de preços pressionados para o milho e as melhores oportunidades de negócios do produtor voltando a vender, a comercializar, deverão se dar nos 3 meses seguintes, que são os 3 últimos meses do ano. Então, isso deverá acontecer justamente com uma força de demanda maior também, tanto para exportação quanto internamente. E a competitividade do milho brasileiro deverá ser considerável nesse período, né? Daqui 6 meses ou depois dos próximos 3 meses, quando a gente tem a entrada efetiva da oferta da nossa segunda safra, que tem uma projeção de ser uma safra grande, superando largamente 100 milhões de toneladas. Então, tudo isso está na conta. Para o cenário global, ainda é difícil dizer se nessa safra 2025-26 o mercado se reequilibra, uma vez que vinha já no, nas últimas safras vivendo esse desequilíbrio, o mundo consumindo mais do que produzia milho. Então, o cenário de oferta e demanda global vinha bastante desestabilizado, desequilibrado, e agora é entender como é que essas safras todas vão se concluindo, se desenhando para entendermos o atual cenário ou o futuro próximo do cenário de oferta e demanda globais para o milho. A gente conclui por aqui a nossa conversa nesse momento, mas a nossa programação continua na sequência. Tem café com o Jonas Leme Ferraresso, que vai falar do atual momento da safra, colheita, e a Rafaela Ribeiro já já assume a bancada para te trazer essas informações. Continue conosco, a nossa programação volta já já.